Bom dia a todos. Eu chamo-me Ricardo Batista Leite, sou deputado do Partido Social Democrata, sou membro da Comissão Parlamentar de Saúde, mas estou aqui hoje em representação do Grupo Sou População e Desenvolvimento. O Grupo Parlamentar Sou População e Desenvolvimento é um grupo que existe já há muitos anos no nosso Parlamento e que é composto por representantes de todos os partidos com assento parlamentar. Infelizmente, a quarta-feira de manhã é um dia muito profícuo em termos de trabalho parlamentar e de comissões, particularmente porque estamos a chegar ao final desta sessão legislativa e, portanto, as comissões estão com esforços redobrados, e daí, e pedindo desculpa também por isso, pela fraca afluência dos meus colegas. De qualquer modo, aquilo que conversarmos hoje, posso-vos assegurar que transmitirei à senhora coordenadora do grupo, assim como aos demais membros do Grupo Sobre População e Desenvolvimento. O Grupo Sobre População e Desenvolvimento, apenas para vos dar nota, trabalha muito, está muito focado no trabalho de cooperação e, portanto, em que o nosso trabalho não se cinge apenas ao trabalho com os países de língua oficial portuguesa, mas naturalmente que nós temos, por força dos laços da não só e da história, um cuidado preferencial em estimar essas relações, sendo certo que este grupo se tem caracterizado muito com o apoio das ONGs locais. Está aqui a doutora Alice Frade, que é de uma ONG local que é a PND Factor, em colaboração com o Fórum Parlamentar de Europeus, em colaboração com a FNUAP, a nível das Nações Unidas. Enfim, temos de facto conseguido que que os membros do nosso grupo façam visitas de estudo, conheçam as realidades. Aliás, Moçambique é uma velha ambição deste grupo, poder fazer parte um dia de uma visita. A última visita que fizemos no continente africano foi a Cabo Verde, que foi uma visita particularmente na área da saúde materno-infantil e saúde sexual e reprodutiva, que de facto foi uma visita com muito sucesso. E são esses laços, de facto, entre os países que permitem trocar experiências, aprendermos uns com os outros e esperamos nós melhorar e progredir. Penso que a experiência portuguesa tem sido positiva em alguns aspectos. Olhamos há 30 anos para trás e agora os níveis e os indicadores de saúde, de facto, deram um salto substancial. Houve razões que levaram a isso, e essa experiência tem sido útil também noutros países, assim como nós temos colhido muitas experiências. Para além do facto de termos cidadãos moçambicanos em Portugal e portugueses em Moçambique, e, portanto, essa cooperação é fundamental preservar. Mas, dito isto, é apenas uma introdução, dar-vos muito boas-vindas ao nosso Parlamento, dizer-vos que é uma honra para mim poder representar o grupo e vos receber, ainda por mais de um país irmão, e estou aqui mais para vos ouvir e responder a eventuais questões que possam ter. Obrigado.
Muito obrigado pela essa introdução. Nós somos deputados da Assembleia da República pela Comissão das Relações Internacionais. Eu que estou a falar sou Carlos Jorge Celia, relator da comissão e chefe da delegação que está a visitar agora Portugal. Gostaria que os meus colegas se apresentassem também um por um.
Muito obrigada. Eu sou Rosa Isabel Maiopo, membro da Comissão de Relações Internacionais.
Muito bom dia. O nome é Arnaldo Francisco Chalaua, deputado eleito para o Círculo Eleitoral de Nampula. Muito obrigado.
Inácio Angondi, Círculo Eleitoral da Zambésia.
Bom dia. Eu sou Joana Simão, sou do Círculo Eleitoral da Zambésia.
Bom dia. Meu nome é Leonora Amos Pedro, Círculo Eleitoral de Manica.
Bom dia. Meu nome é Faustino Amos, sou do Círculo Eleitoral da província de Maputo.
Bom dia, chamo-me Arnaldo Eduardo Siquela, secretário da Comissão.
Bom dia, sou Hassani Saidi e sou representante da Embaixada de Moçambique em Lisboa.
Muito obrigado. Retomando a palavra, nós estamos de visita a Portugal no contexto do esforço que estamos a estabelecer de estreitar relações de amizade entre os nossos povos, mas fundamentalmente estreitamento de relações entre os nossos dois parlamentos. E na área das relações internacionais viemos cá para aprendermos com os esforços que a Comissão dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Portugal tem estado a fazer, a sua organização, aprendermos as boas práticas para enriquecermos também o trabalho do nosso Parlamento, que é um Parlamento novo. Para este encontro de hoje, nós aceitamos termos um encontro com a Comissão que trata, ou o grupo que trata sobre população e desenvolvimento. Na verdade, nós queríamos ouvir um pouco como tem sido o vosso trabalho. No nosso país, nós também vivemos problemas sérios das populações. Neste momento, as grandes cidades são abundadas por muitas pessoas fora daquilo que tinha sido planificado. Mas, para além disso, Moçambique hoje tem sido o destino de cidadãos que vêm de muitos países, a fuga de conflitos políticos, conflitos armados, como é o caso, por exemplo, de cidadãos que vêm da República do Congo, Somália, Sudão, Ruanda, fundamentalmente das grandes lagos, dos grandes lagos, a fuga dos conflitos políticos e conflitos de guerra, e eles veem Moçambique como um destino onde eles têm a paz. Isto não há dúvida, que também, em certa medida, cria também outros problemas ao Estado moçambicano. Por um lado, a necessidade de acolher essas pessoas, mas, por outro lado, o Estado moçambicano tem dificuldades de a sua integração. Mas, mesmo assim, temos feito muito esforço, por isso mesmo que existem campos onde, centros onde os refugiados são acolhidos, onde são apoiados, e aqueles refugiados que vêm por outros motivos e que não justificam a sua estadia no país ou a sua vinda no país, são recambiados. Então, no nosso Parlamento moçambicano, nós não temos uma área específica que trata de população e desenvolvimento, mas para esse caso do movimento de pessoas e bens nas fronteiras, assim como o caso dos refugiados, é esta Comissão de Relações Internacionais que tem se ocupado. Portanto, estávamos ansiosos em ouvirmos qual tem sido o objeto de trabalho deste grupo parlamentar sobre a população e desenvolvimento, porque nós poderíamos também aprender, é uma situação que também o país tem, mas se calhar ao nível do Parlamento não temos sabido abordar da melhor forma. Portanto, era fundamentalmente isto, e estamos muito gratos, por acaso, pelo fato de termos a nossa vinda para aqui, aprendermos de várias áreas, não somente aquilo que está ligado às relações internacionais, mas o próprio funcionamento do Parlamento português. Isso vai enriquecer as boas práticas no nosso país. Obrigado.
Muito obrigado. Não sei se há mais alguém que queira usar a palavra. Apenas dar nota que, entretanto, chegou a senhora deputada Teresa Anjinho, do partido CDS, Partido Popular, que também é membro do grupo sobre População e Desenvolvimento. Só por ocorrente fiz uma introdução sobre o que é o grupo e justificando também as múltiplas ausências por força dos trabalhos parlamentares. Antes de passar a palavra e respondendo também ao apelo colocado, de facto nós sentimos a necessidade de criar um grupo específico para tratar destas matérias sobre população e desenvolvimento. Eu destaco muito positiva esta abertura da Comissão de Relações Internacionais da Assembleia da República de Moçambique para tomar conta, no fundo, destes temas, e posso lhe dizer, pela nossa experiência, que de facto esta integração nas redes internacionais sobre estas matérias tem sido muito profícua, não apenas para conhecermos melhor outras realidades, mas sobretudo pela troca de experiências e, no fundo, o espírito de cooperação que se vai gerando e criando, criando uma base de suporte político que os parlamentos devem proporcionar a que os governos possam, de facto, estreitar os seus laços de cooperação. Não escondo, porém, que Portugal vive um momento, do ponto de vista financeiro, muito, muito exigente, e isso tem levado a que o investimento na cooperação não seja exatamente aquilo que nós gostaríamos, mas é precisamente também fruto destas experiências, pela identificação de prioridades das relações com outros países, particularmente países irmãos, dos PALOPs e do CPLP, que nos permite identificar prioridades e, com os escassos recursos que estão disponíveis, poder orientá-los. Já vos falei de uma experiência que nós tivemos com Cabo Verde. Posso-vos transmitir uma experiência pessoal que tive em nome do grupo, em que integrei um grupo de parlamentares, uma comitiva de parlamentares europeus que se deslocaram às Filipinas, portanto, demonstrando também relações com outros países fora da CPLP. E, neste caso, essa experiência foi extremamente útil, porque é um país que não tem objetivamente política de saúde materno ou infantil, política de saúde sexual e reprodutiva condigna com o conhecimento da arte, portanto, com o estado da arte e da ciência nestas matérias, e que tem conduzido a tenha uma elevada mortalidade infantil, que tenha uma elevada mortalidade materna, e a nossa presença lá, de alguma forma, ajudou a que os parlamentares, os membros do Congresso filipino e os membros do Senado filipino, pudessem, de facto, acabar por apresentar e aprovar uma legislação que fosse precisamente no sentido de servir estes propósitos, sendo as Filipinas um país com 100 milhões de habitantes, portanto, com um impacto, objetivamente, global, e um impacto enorme no Sudeste Asiático. E, portanto, é precisamente através desta troca de experiências, através da partilha das boas práticas e da integração das redes internacionais, que não se limita às questões da saúde, a questão dos direitos humanos, as questões de género, têm todos cabimento no âmbito de um grupo parlamentar sobre população e desenvolvimento, assim como têm cabimento na questão da cooperação. E, portanto, o que vos posso dizer é que, da parte deste grupo parlamentar, estando identificada agora a questão como, no fundo, o nosso elo direto, o nosso grupo homólogo em Moçambique, posso-vos assegurar, e transmitirei também à senhora coordenadora, que nós teremos convosco uma relação preferencial. Antes de passar, foi-me pedida a palavra pela doutora Alice Frade, da ONG, com quem, uma das ONGs com quem vamos colaborando, mas antes disso, não sei se a senhora deputada Teresa Anjinho quer dizer algumas palavras, antes de passar a palavra.
Muito obrigada. Naturalmente que sim, pedindo antecipadamente desculpa pelo facto de ter chegado atrasada, mas como já foi referido, enfim, estamos no fecho de uma sessão legislativa e o trabalho acaba por, enfim, aumentar a olhos vistos dia para dia. Eu quero começar por cumprimentar toda a delegação em nome do grupo parlamentar do CDS, dizer que para nós é obviamente um gosto receber-vos, mais ainda neste contexto deste grupo de População e Desenvolvimento, que tem uma conformação particular no quadro da nossa dinâmica parlamentar. Eu também faço parte da Comissão dos Negócios Estrangeiros, bem como da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, portanto a chamada Primeira Comissão, o que acaba por me fornecer, de alguma maneira, uma visão holística, vá, abrangente, daquilo que julgo ser o cerne deste Grupo de População e Desenvolvimento, que é, a meu ver, a questão essencial dos direitos humanos e da proteção dos direitos humanos e depois a colocação dos direitos humanos no quadro do desenvolvimento. O trabalho que tem sido feito já foi muito bem explicado pelo meu colega Ricardo Batista Leite. Este grupo parlamentar tem essencialmente quatro eixos que normalmente procura desenvolver. Em primeiro lugar, aumentar a visibilidade intersetorial do trabalho sobre população e desenvolvimento dos parlamentares portugueses, ter a noção de que as questões de desenvolvimento não são questões que possam ser tratadas ou devem ser tratadas de forma reducionista nos negócios estrangeiros ou na administração interna ou na justiça, mas sim tem uma dimensão transversal, o que me leva desde logo a que um dos temas que mais tem sido trabalhado tem sido a questão do género e a questão da saúde sexual e reprodutora. E dizer-vos também que o segundo eixo, como não poderia deixar de ser, foca aquilo que têm sido as nossas prioridades, desde juventude, saúde, género, SIDA, direitos humanos, e o senhor coordenador de um grupo de trabalho dedicado exatamente a esta questão, e a relação com a sociedade civil, fundações, universidades, instituições públicas e privadas relevantes nesta matéria. Neste sentido, temos ouvido a Plataforma Portuguesa das Organizações Não-Governamentais, que nos tem feito chegar aquilo que são, enfim, aqueles os principais preocupações que vão sentindo nestas matérias, bem como os institutos mais relevantes e que trabalham nesta área, seja ao nível governamental, seja ao nível da sociedade civil. Depois procuramos também, algo que é muito importante, realizar encontros, seminários e ações de formação. Encontros que, de alguma forma, incidam exatamente nestes temas. Cultura, direitos humanos, desenvolvimento, género, entendendo exatamente que todos estes eixos de intervenção são eixos para o desenvolvimento. E depois, finalmente, as tais visitas de estudo e de trabalho a países com os quais temos agendas de população e desenvolvimento, maiormente países naturalmente de língua portuguesa, e no sentido de reforçar a participação ativa dos parlamentares portugueses e em particular deste grupo de trabalho com os parlamentares desses países. Eu julgo que esta interação é uma interação que tem tido os seus frutos. Eu tive a oportunidade de participar na viagem a Cabo Verde e é fundamental para um parlamentar perceber no terreno como é que estes programas, de facto, surtem os seus efeitos ou não. E, inclusivamente, poder perceber como é que poderá haver uma interligação mais eficaz e produtiva, até, por exemplo, ao nível da harmonização legislativa. Por exemplo, em Cabo Verde, numa das áreas que eu sigo e já seguia antes de ser parlamentar, que tem a ver com a questão da igualdade de género, foi particularmente grato perceber como é que a lei da violência de género, que estava a ser implementada há pouco tempo, estava a surtir os seus efeitos ou não. E, de alguma forma, perceber como é que nós, parlamentares portugueses, podemos, de alguma forma, auxiliar, compreendendo, obviamente, os estádios de evolução. Nesta matéria, curiosamente, Cabo Verde está mais avançado do que Portugal, porque nós ainda não temos uma lei especificamente votada a esta questão, como acontece em Cabo Verde. De qualquer das formas, o intercâmbio existe aqui, é mútuo. Nós aprendemos muito quando fazemos estas visitas de estudo e eu julgo que também os parlamentares dos respectivos países têm muito a aprender connosco nesta mesma ligação. E por isso espero que possamos também, de alguma forma, ter esta possibilidade em Moçambique. De qualquer das formas, da nossa parte, o que eu posso deixar aqui é a inteira disponibilidade para ajudar. Têm os nossos contactos. Qualquer matéria que considerem que é relevante e que nós possamos de alguma maneira apoiar, por favor, dirijam-se. E em tudo mais vou passar agora a palavra à doutora Alice Frade, ao meu colega.
Só deixar uma nota. Obrigado, senhora deputada. Eu queria-vos só dar conta de que o ano passado fui informado pela doutora Patrícia Grave, que houve uma delegação de deputados de Moçambique que estiveram, de facto, cá com parlamentares nossos e com a Secretaria de Estado para a Igualdade para discutirem, de facto, terem uma discussão sobre a prática e a evolução legislativa sobre matérias de igualdade de género, o que, de facto, realça, de facto, o vosso interesse sobre estas matérias e também sobre isso. Aliás, a senhora deputada Teresa Anjinha é membro da Subcomissão de Igualdade e, portanto, penso que esse intercâmbio, havendo esse interesse da vossa parte, que é de louvar, é de aproveitar. E também, respondendo à questão da deputada Teresa Anjinha, foi recordado que no final do mês de agosto irá um representante nosso, a senhora... Dois? É a senhora deputada Mónica Ferro... E a senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos, curiosamente, respectivamente, a coordenadora do Grupo sobre População e Desenvolvimento e a presidente da Comissão de Saúde, farão parte de uma delegação que estará na última semana de agosto, precisamente em Moçambique, no âmbito de uma visita de estudo. E, portanto, estou certo que entre as várias reuniões terão a oportunidade de retribuir a cortesia visitando-vos em Moçambique. E, no fundo, indo só as duas, mas... leva-nos a todos no coração junto de vós. E agora passo a palavra à doutora Alice Frado, uma colaboradora de longa data deste grupo, antes até de eu e a deputada Teresa Anjinha, que fazemos parte do grupo, quase mais deputada do que nós. E agora presente, também chega a deputada Luísa Salgueiro, do Partido Socialista, mas passo para já, se calhar, à doutora Alice Frado para transmitir algumas ideias em representação da P&D Factor, ou organização não-governamental que vai colaborando connosco. Uma das.
Bom dia a todos e a todas. Muito obrigada, Sr. Deputado Ricardo. De facto, o Grupo Parlamentar Português sobre Produção e Desenvolvimento, que existe formalmente desde 2000 no Parlamento Português, a primeira visita de estudo que fez foi em Moçambique. Portanto, em 2000, houve uma delegação de parlamentares portugueses na altura, foi também a embaixadora de boa vontade do NFPA, a Dona Catarina Furtado, e houve uma grande visita de parlamentares durante cerca de 12 dias a Moçambique. Durante este tempo tem havido alguns contactos com Moçambique, até porque o grupo parlamentar foi convidado em dezembro último para ir apresentar a sua experiência em Joanesburgo, porque o grupo é considerado uma boa prática em termos mundiais, uma vez que reúne parlamentares de todos os partidos políticos e tem uma agenda de atividades, como a deputada Teresa Anjinha referiu, muito consistente e que tem permitido trazer ao Parlamento Nacional alguns temas que ligam a saúde, o género, o VIH-Sida, mas muito num contexto também de cooperação. Neste contexto que tem o chapéu global, que são os direitos humanos. Uma das coisas que acontece é que o Grupo Parlamentar Português faz parte, é membro fundador do Fórum Europeu de Parlamentares, que é um fórum que reúne parlamentares, grupos com géneros de todos os países europeus. E foi considerado, aliás, houve uma tentativa aqui há uns anos de constituir o grupo africano que não foi... que teve, assim, algumas dificuldades, e em dezembro ele foi novamente constituído em Joanesburgo. Portanto, existe já um fórum africano em matéria de população e desenvolvimento. Eu, em dezembro, eu soube que Moçambique ainda não tinha, teria as comissões parlamentares, teriam aquela rede de mulheres ministras e parlamentares, mas que ainda não tinham este grupo específico em matérias de população e desenvolvimento. E, de facto, este grupo tem articulado muito por aí. Neste momento, a visita que está a ser preparada não é do grupo português, portanto, é do Fórum Europeu. Significa que, além das duas deputadas que foram referidas, haverá deputados e deputadas de outros países europeus. E a ideia qual é? É, uma vez que Moçambique tem, se não me engano, há 2 anos, uma nova estratégia em matéria de saúde sexual e reprodutiva e em matéria de juventude e em matéria de planeamento familiar, fazer algum acompanhamento e perceber um pouco quais têm sido os grandes desafios que se colocam, uma vez que durante muito tempo aquilo que se percebeu foi que Moçambique teve um grande investimento na área do VIH-Sida e que as outras áreas de saúde que seriam associadas se calhar tiveram menos investimentos. E neste momento, de facto, percebe-se que é urgente, porque os índices de mortalidade materna ou infantil continuam a ser elevados, aliás, como está a acontecer em muitos países da região. E o que está a ser feito é isto, é organizar uma visita de parlamentares que permitam fazer esse levantamento, fazer esse reconhecimento. Qual é a grande diferença entre esta visita de parlamentares que está a ser preparada e as visitas de parlamentares que quer o deputado Ricardo Batista Leite, quer a deputada Teresa Anjinho, quer ainda a deputada Luísa Salgueiro já participaram? Enquanto que esta visita que os senhores deputados e deputadas estão a fazer é uma visita no contexto do Parlamento, de perceber os trabalhos parlamentares, como é que eles se articulam, estas visitas ao terreno, sim, estas visitas ao terreno são visitas muito temáticas, têm um tema central, são articuladas sempre com os gabinetes das Nações Unidas locais e com uma ONG local. E aqui o que acontece é que haverá sempre um enfoque maior nesta área da saúde sexual e reprodutiva e os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. E nesse aspecto, convinha só relembrar que o próprio grupo parlamentar português, além de ter sido o grupo que mais consistentemente colocou e debateu no contexto nacional os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, foi também o primeiro grupo que fez um debate em torno da agenda pós 2015, que imagino que seja algo também que estejam a acompanhar em Moçambique. E o Grupo Parlamentar de População e Desenvolvimento organizou aqui, em maio, se não me falha a memória, dia 14 de maio, um grande colóquio sobre os temas da população e desenvolvimento, mas ligados à agenda pós 2015, centrados naquilo que seriam as propostas, naquilo que seriam os desafios, não só em Portugal, mas para o mundo. E, conjuntamente com a Associação, tem estado presente e tem sido um grande mobilizador de consultas temáticas que têm sido feitas a vários agentes de decisão técnica e política, quer em matéria de género. Fizeram uma reunião, participou-se numa consulta no dia 13 de maio, e outra na área da igualdade, que foi agora no dia 12 de julho. Portanto, é um grupo parlamentar que, independentemente das comissões parlamentares em que cada um dos senhores e senhoras deputadas integram, tem uma atividade mais holística, utilizando as palavras que foram utilizadas, de trabalho intersetorial. Porque sabemos sistematicamente, não sabemos qual é o que está a acontecer em Moçambique neste momento, mas que a área da cooperação e dos negócios estrangeiros é uma área que às vezes parece que fica um bocadinho arredada destes temas. E é objetivamente aquela comissão onde estas temáticas, até no caso de países que são recebedores de fundos internacionais, onde estas temáticas de população e desenvolvimento mais necessariamente têm que estar na agenda dos senhores e das senhoras deputadas, obviamente com a área da saúde. Obrigada.
Muito obrigado, doutora Alice Fernando. Senhora deputada Luísa Salgueiro, apenas dizer que estamos perante uma comissão de colegas parlamentares de Moçambique que pertence à Comissão de Relações Internacionais e foi feito, no fundo, uma apresentação dos senhores deputados e que manifestaram interesse em saber um pouco do funcionamento do Grupo sobre População e Desenvolvimento, em que eu e a senhora deputada Teresa Anjinho, que aliás pede desculpa por ter saído por força de compromissos parlamentares, tentamos transmitir um pouco, mas a senhora deputada Luísa Salgueiro até está neste grupo há mais tempo do que nós e pode transmitir também um pouco esse espírito.
Muito obrigada. Eu peço desculpa por ter chegado atrasada, mas não podia deixar de... Sou a única representante do Partido Socialista aqui, de saudar calorosamente, dizer que é sempre um gosto muito grande para nós receber-os cá. Como já aqui foi dito, o Grupo Parlamentar de População, o Grupo Parlamentar sobre População e Desenvolvimento é um grupo que tem sui generis no funcionamento da Assembleia da República. É um daqueles grupos em que as diferenças partidárias são muito esbatidas. Nós trabalhamos muito em consenso, sempre dando primazia aos objetivos para os quais trabalhamos, relacionados com os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio e a Saúde Materno-Infantil, mas sobre isso eu só tive a oportunidade de ouvir uma parte que foi o que disse a doutora Alice Frade e, portanto, já foi bem explicado. Nós trabalhamos em colaboração com a ONG, que é a PED Factor, e temos vindo a trabalhar não só, mas sobretudo também com os PALOP, e temos agora agendada a próxima visita, é exatamente a Moçambique, onde estará presente em representação do Partido Socialista a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, em representação do grupo, a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Nós só podemos vir agora porque o Partido Socialista está a reunir o seu grupo parlamentar também e, portanto, temos dificuldade de agenda, mas penso que, não tendo ouvido o Sr. Deputado Ricardo Leite nem a Deputada Teresa Anjinho, terão explicado bem o funcionamento do grupo e os nossos objetivos, que são, sobretudo, na área da saúde. Os seus deputados trabalham mais nas relações internacionais, mas sem dúvida que na agenda de desenvolvimento moçambicana a saúde será também uma área prioritária e nós queremos aqui reiterar a disponibilidade total para, em articulação convosco, desenvolvermos trabalho conjunto. Muito obrigada.
Obrigado. Eu sei que a agenda está apertada, mas apenas realçar, já tinha comunicado que uma das representantes do Parlamento Português seria a Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, que é precisamente a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, que até posso adiantar que tem laços que extravasam a questão política com Moçambique, que é uma terra que lhe é muito próxima do coração. Estamos com muito apertados, não sei se quer dizer alguma coisa.
Já que quero dar as boas-vindas, ainda bem que estão aqui, é uma felicidade ter deputados moçambicanos no nosso Parlamento e pronto, é conhecido que me ligam laços afetivos a Moçambique, nasci em Moçambique e é sempre com muita alegria que revisito o vosso país e também meu. Estive lá há um ano, mas aí estive de férias, que é sempre muito agradável, agora vou em trabalho. E, portanto, eu penso que talvez possamos, nessa data, se calhar, comunicar, não sei ainda a minha agenda, mas estarei disponível para conversarmos. Muito obrigada e sejam bem-vindos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sei que tem já uma próxima reunião, a vossa agenda é muito, muito apertada. Agradecer-vos mais uma vez. Têm os nossos contactos, por favor, não hesitem, usem e abusem, que eu acho que estas relações são fundamentais para, de facto, fortalecemos os laços entre os dois países.
Bom, só queria dizer, esclarecer algumas questões. Embora nós, no Parlamento, não temos uma área específica sobre população e desenvolvimento, mas o objeto do trabalho que esta Comissão faz, nós temos áreas específicas que tratam sobre isso. Por exemplo, temos o Gabinete Parlamentar para a Juventude, temos o Gabinete Parlamentar para a Mulher e temos o Gabinete Parlamentar do Combate ao HIV-Sida. Portanto, esses gabinetes são responsáveis para tratar os assuntos dos desafios nessas áreas. Portanto, eu acho que, mesmo quando forem a Moçambique, de certeza que terão encontros à parte com essas áreas, porque tudo isso que falaram, problemas ligados à saúde, problemas de saúde reprodutiva, essas questões todas, nós também constituem como nossos desafios mesmo no Parlamento. E tem áreas próprias que tratam disso. Portanto, nós também vamos transmitir que vocês estarão a chegar para a troca de experiências. Muito obrigado.
Yeah.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, colegas deputados, meu nome é Carlos Martinho, também do Grupo Parlamentar do PSD. Não nasci em Moçambique com as nossas vice-presidentes, mas tenho particulares e bons amigos em Moçambique, tanto nacionais como moçambicanos, e daí o meu interesse em participar neste grupo de amizade. Quero reiterar, como todos os meus colegas, as boas-vindas e que a vossa permanência em Portugal seja profícua, e também estou à vossa disposição para qualquer esclarecimento que queiram formular agora ou durante o almoço. Muito obrigado.
Os colegas poderão... Muito obrigado por este encontro muito importante. Nós somos deputados da Assembleia da República e somos da Comissão das Relações Internacionais. É com muita honra que temos este encontro de trabalho com o Grupo Parlamentar de Amizade com Moçambique. Por acaso, eu digo que é com muita honra porque os assuntos ligados, nós chamamos ligas parlamentares. Este assunto está sob a responsabilidade da nossa Comissão das Relações Internacionais. E, na verdade, se não sabiam, é que Moçambique criou 46 ligas de amizade com vários países provenientes de vários continentes, da Ásia, da Europa e da América. E, naturalmente, Portugal está incluso. Portanto, nós temos a Liga da Amizade entre a Liga Parlamentar da Amizade Moçambique-Portugal, que é composto por cerca, eu trago aqui até o boletim que criava esta Liga, que é composto por 26 deputados da Assembleia da República. E o presidente desta Liga, da parte de Moçambique, é o deputado Teodoro Andrade Watti, que também, ao mesmo tempo, é o presidente da primeira comissão, e o vice-presidente é o Francisco Maingue. Eu queria dizer que o Parlamento Moçambicano olha para as ligas com muita perspectiva, porque nós somos da opinião que, através das ligas, podemos aprofundar a nossa relação de várias vertentes. Nos últimos tempos, os únicos contactos entre os nossos parlamentos têm sido através dos presidentes, unicamente. Eles é que têm estado a promover esta cooperação. Mas em termos entre deputados, trocarem experiências, trocarem as boas práticas e facilitarem para que os nossos povos se sintam mais próximos, eu acho que nós pouco temos feito nesse sentido. Ontem nós estávamos a reafirmar que, no caso de Portugal, nós temos um cuidado especial, na medida em que nós temos uma história comum e herdamos um património bastante importante para todos nós, que é a língua portuguesa, que seria um instrumento que poderia facilitar esta cooperação, facilitar esta relação que nós temos. Hoje, o português é uma língua vinculativa de unidade entre os moçambicanos, um país grande, um país com mais de 60 línguas. O português é aquele que permite que em cada lado nós possamos nos comunicar. Portanto, nós herdamos o português como o nosso património e hoje é um instrumento vinculativo de unidade nacional. Nós trazemos esta preocupação do nosso Parlamento, que temos que abrir novos desafios desta relação entre ligas parlamentares. Nós tínhamos, a nossa comissão tinha proposto à Presidente da Assembleia da República que, pelo menos em cada ano, nós deveríamos escolher um país em que uma liga deve ir. Mas tem sido realmente, portanto, como podem saber, criamos 46 ligas e os recursos financeiros têm sido realmente bastante difíceis de fazer com que essas ligas se encontrem para trocarem experiências, para definirem alguns programas que permitem com que mesmo programas ligados à saúde, ligados à educação, agora mesmo estávamos a falar sobre população e desenvolvimento, são questões que essas ligas poderiam estimular as suas práticas, portanto, entre os países. Mas tem sido realmente bastante difícil. Nós trazemos essa mensagem para a contraparte portuguesa, para encontrarmos formas mais simples dessas ligas se encontrarem. E nós também vamos levar essa mensagem ao presidente da Liga, ao Dr. Teodoro Atti, que nós tivemos este encontro e transmitimos a necessidade de encontrarmos formas mais simples para esta cooperação. Respondendo uma questão que aqui foi colocada, a experiência do que vira no São Tomé, em Moçambique, os deputados, até um recente, até talvez o fim do ano passado, os deputados poderiam ter outras funções para além de serem deputados. Menos ser ministro. Portanto, havia incontabilidade, aqueles membros que são do executivo, ou então se são do poder judiciário, não poderiam ser deputados. Mas outras funções, como funcionários do Estado. Há muitos deputados que são funcionários do Estado. Havia deputados que eram PCAs, que dirigiam algumas empresas, como a Petromoc, por exemplo, grandes empresas. Então, a Assembleia da República aprovou no ano passado, uma lei que proíbe que o deputado desempenhe outras funções públicas. Então, a partir dessa lei, os deputados da Assembleia da República em Moçambique, bom, a senhora que falou já não está aí, mas já onde lhe transmiti, a partir que se aprovou esta lei, os deputados da Assembleia da República vão passar a dedicar-se a tempo inteiro ao trabalho da Assembleia da República. Mas não havia uma duplicação em termos de o poder legislativo, o poder judiciário e o executivo. Nenhuma dessas pessoas também poderia fazer parte do Parlamento. Acho que fundamentalmente é isto. E quanto àquela questão das comissões, nós já tivemos sessões anteriores onde esclarecemos que em Moçambique, no Parlamento moçambicano, nós temos 6 comissões que tratam das várias áreas. Temos a primeira comissão que trata das questões legislativas e constitucionais. Temos a comissão de defesa e ordem pública, que trata das questões da defesa. Temos a comissão das relações internacionais, que é a nossa, a 7ª comissão. E temos a comissão do plano e orçamento, que trata as questões do orçamento do Estado. Temos a comissão, na primeira comissão já disse, a comissão de administração pública e o poder local, e temos a administração também, que trata dos assuntos de género e género e quê? Assuntos sociais, género e ambientais. E depois temos a comissão de petições. Portanto, são 8 comissões. A comissão de petições. Portanto, essas comissões é que são responsáveis por vários assuntos que estão relacionados com a vida dos moçambicanos. Mas também acabei de transmitir anteriormente que, para além disso, temos outros assuntos sociais ligados ao Gabinete Parlamentar da Juventude, ao Gabinete Parlamentar da Mulher, para as questões de género, ao Gabinete Parlamentar do Combate ao HIV-Sida, que é o maior desafio neste momento em Moçambique. Portanto, essas são questões específicas que visam com que o Parlamento também acompanhe os problemas nessas áreas. E muito obrigado. Mas eu passo a palavra também aos meus colegas, talvez antes disso nos apresentar. Eu sou Carlos Josilia, sou relator da Comissão das Relações Internacionais e chefe desta delegação. Sou do Círculo Eleitoral do Niassa.
Eu sou Rosa Isabel Maiope, do Círculo Eleitoral de Nampula.
Sou Arnaldo Francisco Chalaua, deputado eleito pelo Círculo Eleitoral de Nampula, norte da província. Não. É um enorme prazer estar aqui em frente dos colegas. É um espaço nobre e de extrema importância, porque quando trocamos experiência, obviamente, saímos a ganhar. E a questão de liga de amizade é um espaço privilegiado em que podemos trocar impressões, experiências de ambos os países. É verdade que Moçambique está em desenvolvimento. Se olharmos para a África, é um continente novo. Há muita coisa ainda para construir, para edificar. A democracia já é um dado adquirido. Temos um parlamento que, portanto, primeiras eleições de 94, entramos já no multipartidarismo e agora estamos nesta legislatura, que é a 7ª legislatura da Assembleia da República. É um parlamento que também temos como o cerco, como o chapéu, o cuidado do povo moçambicano, do ponto de vista da assistência médica medicamentosa, da assistência jurídica e também a agricultura como base de desenvolvimento, tem-nos preocupado sobre maneira. A questão de desmatamento ou desflorestamento é também um dos assuntos que tem-nos preocupado, e a questão do meio ambiente. Aliás, Portugal, se calhar, também deve estar admirado que a temperatura está nos últimos tempos a atingir a assustar os próprios portugueses. Portanto, há também uma preocupação, que é uma questão global, o aquecimento, que os cientistas, cada um deles, traz a sua versão, mas é uma preocupação, se calhar, que preocupa a todos, moçambicanos e também portugueses. Olhando para aquilo que chamamos de lei de propriedade pública, que o meu colega acabou de referir, também se enquadra no âmbito de aquilo que nós chamaríamos de combate ao crime, combate à corrupção, e aprovamos recentemente uma lei que, obviamente, permite que a coisa pública tenha uma gestão efetivamente transparente e que todos aqueles que são funcionários do setor público procriam, consigam efetivamente representar os mais ideais que nordeiam os moçambicanos. Se olharmos os setores da saúde, educação, havendo esse princípio de separação e interdependência de poderes, há também um espaço de competências, e essas competências são efetivamente o momento mais ímpar de criarmos aquilo que nós chamaríamos de produto final que seja abrangente. Porque tudo que a gente faz, temos que observar o produto final, que é servir o povo de forma mais condigna. Eu falava da saúde. A saúde em Moçambique é um setor já que é de extrema importância, e o governo elege como um setor prioritário a questão de mortalidade materna e infantil. A tendência já é decrescente. A questão de problemas ligados à desnutrição crónica, também que é um problema de extrema importância a referir, mas já hoje há uma tendência decrescente. já crianças que nascem com peso. Quando outrora tínhamos um número considerável de moçambicanos que cresciam com baixo peso, mas hoje já a situação é extremamente contrária. Aliás, já há uma inovação, há um trabalho que estamos a fazer na tendência de cumprirmos as metas de desenvolvimento do milénio. E olhamos também para aquelas que são as grandes preocupações que apontam a juventude, o HIV-Sida. O álcool também tem sido um dos problemas que afeta os moçambicanos, mas já temos uma lei que penaliza e faz o agravamento de preços para aqueles que vendem o álcool, como forma também de desencorajar as pessoas que são alcoólatras e não têm outra coisa a fazer se não se ingirem seu álcool. Portanto, há vários instrumentos que o Parlamento moçambicano aprovou para melhoramento da sociedade moçambicana. Temos, do ponto de vista administrativo, uma organização que parte de província, nação, até povoação. E lá na povoação também há um trabalho que está a ser feito no sentido de envolver o país. Muito obrigado.
Boa tarde, já. Vamos. Ainda não almoçamos. É bom dia, não é? Desculpe, eu sou Joana Simão, sou deputada, represento a província da Zambésia. Obrigada.
Bom dia, meu nome é Leonor Amos Pedro, do Círculo Eleitoral de Manica.
Muito boa tarde. Meu nome é Faustino Amusse, sou do Círculo Eleitoral da província de Maputo. Talvez fazer também um breve comentário, 2 minutos, para não poder voltar a pedir a palavra. Só para completar o comentário que o meu colega Arnaldo Chalau estava a fazer, em relação à saúde, para além deste esforço em relação à saúde sexual reprodutiva, a saúde materno-infantil, o governo também está preocupado com as questões ligadas ao cancro do colo do útero e da mama, que é uma grande, grande preocupação, que cerca de 20% a 30% das mulheres morrem por cada detecção tardia, sobretudo do cancro da mama e do útero. E tem-se feito um trabalho enorme para que a detecção seja precoce e, obviamente, a prevenção, o tratamento. Para além disso, na área de educação, como sabem, Moçambique teve um período de estagnação, mas após isso fez-se um grande esforço, o governo fez um grande esforço, aprovou políticas que permitissem que o ensino primário, o primeiro ciclo, fosse gratuito, e é gratuito todo o primeiro ciclo, não é? Para além de ter intensificado as campanhas de alfabetização e educação de adultos. Isto permitiu a redução da taxa do analfabetismo, que andava aos 51, agora deve estar aos 39, ou abaixo disso, não tenho estatística real. Para além de um grande investimento que fez ainda na área da educação, após a independência, não sei se tinha uma universidade que estava só na capital do país, mas hoje, pelo menos em cada província, temos uma universidade pública, para além das outras instituições de ensino superior privadas. E este é um grande ganho e permite olhar para a Moçambique com um futuro muito promissor. Há grande investimento na área de estradas e transporte, etc. Mas eu queria antes reforçar esta parte da educação e da saúde. Muito obrigado.
Boa tarde, chamo-me Arnaldo Siquela, sou secretário da Comissão.
Boa tarde, sou Hassan Said e sou funcionário da Embaixada de Moçambique em Lisboa. Obrigado.
Muito obrigado. Bom dia a todos. Bem-vindos. Eu estava noutra comissão e estava a apresentar um relatório e foi por isso que cheguei atrasado. Peço-vos desculpa por isso, não é falta de respeito, foi só uma questão de cumprir as minhas obrigações noutra comissão. Quero-vos dizer que é um grande prazer para mim fazer parte desta liga, como vocês chamam. Eu pensava que era a liga de futebol, estavam a falar, nós cá chamamos Grupo de Amizade. O meu nome é Duarte Marques, eu sou do PSD, faço parte das comissões de educação e de assuntos europeus, e faço parte deste grupo de amizade porque tenho uma relação muito afetiva com Moçambique, sobretudo com Nampula e com Cabo Delgado, porque faço parte de uma organização não-governamental que trabalha muito em Nampula e tive a oportunidade de estar lá há cerca de um mês atrás, passei duas semanas em Moçambique e tive a honra de participar no Parlamento dos Jovens em Pemba. E revejo-me completamente nas vossas preocupações e daquilo que conheci de Moçambique e a minha disposição aqui é para tentar ajudar ao máximo, não tentar impor o que quer que seja, mas sobretudo tentar cooperar com Moçambique naquilo em que Portugal possa ser útil. O nosso interesse não é fazer negócios, não é nada disso, é ajudar naquilo que vocês acharem que é o mais importante e que é o melhor. E partilho completamente da preocupação na área da educação e na área da saúde, sobretudo da saúde infantil, que foi isso que me apercebi com grande preocupação. E, por outro lado, gostava de fazer uma questão, que foi uma matéria que me preocupou bastante e que, na minha recente visita, a título particular, mas aquilo que me preocupou bastante foram duas coisas. Uma delas, penso que está bem resolvida, e vejo que com o novo embaixador português em Moçambique parece haver um novo período de diálogo e de cooperação com Moçambique. Acho que Portugal tem um dos seus melhores quadros como embaixador em Maputo, um embaixador que pretende, sobretudo, mostrar que Portugal está mesmo lá para ajudar e para cooperar e não para tentar ser outra coisa qualquer. Uma grande abertura à cultura moçambicana e àquilo que são as tradições. E, sobretudo, também dizer outra coisa que eu senti da parte de com quem eu convivi lá e da comunidade portuguesa lá. E sei que há problemas com os recentes portugueses que foram para lá e há vários tipos de expectativas. Mas verifiquei uma grande preocupação na incapacidade de portugueses poderem ter vistos com muita facilidade para trabalhar e para visitar Moçambique. E essa é uma preocupação que eu tenho, porque até ao nível turístico reparei que há muita gente que não consegue ir a Moçambique, apesar de ter grandes relações e grande interesse e grande motivação. Hoje em dia devo dizer que Moçambique é um destino da moda em Portugal, e só quem ainda não viu é que não sabe o quão belo o vosso país é. Obrigado.
Julgo que agora, durante o almoço, teremos a oportunidade de trocar mais impressões sobre esta matéria. No entanto, deixem-me só dar aqui algumas informações relativamente a uma questão que já ontem na Comissão dos Negócios Estrangeiros, da qual eu também faço parte, foi colocada e que me parece ser muito do vosso interesse, que tem a ver exatamente com a questão das incompatibilidades dos deputados com outra atividade profissional. Nós temos dois regimes, podemos estar no regime de exclusividade, mas podemos ter acumulações e, portanto, não ter o regime de exclusividade e ter outro tipo de atividades. Agora, existem restrições quando essas atividades são do setor público. No setor público, nós só podemos ter alguma participação quer nos órgãos de gestão, quer no, em termos de acionistas, se a empresa ou o organismo não tiver mais de 10% do setor público. Ou seja, tem que ser no mínimo 90% privado para que um deputado possa ter participação ou numa sociedade ou nos órgãos de gestão dessa sociedade. E em termos de atividade privada, podemos ter atividade privada, desde que naturalmente seja registada em termos nos nossos registros de interesses, aqui oficial, e que se houver alguma questão que possa ser conflitual, temos que fazer essa declaração em plenário, quando existe uma votação que diga respeito a alguma atividade que nós temos que fazer essa declaração e não podemos votar nessas matérias. Ou seja, nós de facto, eu sei que eu sabia que era diferente, mas nós não podemos ser dirigentes da administração pública, não podemos ser administradores de uma empresa pública que tenha mais de 10% de capital do Estado. Essa matéria. Agora, deixem-me só também de dizer uma questão que só foi referida em passant, julgo também que é de registar o crescimento fantástico que Moçambique teve nos últimos anos, em termos de tudo quanto são infraestruturas, infraestruturas de transporte, não só estradas, mas como também em termos de caminho de ferro. Ainda os primeiros resultados estão a começar agora, porque são investimentos que têm resultados muito demorados, mas também no caminho de ferro e também no sistema portuário também tem havido muito desenvolvimento, o que é de louvar, porque Moçambique está de facto a preparar-se para ser um país que possa usufruir de uma forma sustentável todos os novos recursos que se têm vindo a descobrir no país e que esperemos que de facto se reflita no maior sucesso para a população moçambicana. E deixem-me só para terminar, também fazer referência a uma questão que não foi referida, mas essa tem mesmo que referir, que é em termos de abastecimento de energia elétrica às populações, a situação hoje é completamente diferente daquela que era há 10 anos. Mais de o que é 30% da população neste momento já tem abastecimento elétrico, coisa que há 10 anos não seria impensável e que neste momento está-se a preparar uma segunda fase do abastecimento de energia elétrica, quer Moçambique, naturalmente, quer aos países limítrofes, e constituindo-se Moçambique como uma potência também da energia, não só na parte do gás, que será, com certeza, a prazo, mas também na parte da própria hidroelétrica de Cabora-Bassa. Renovo os nossos votos, agora em termos formais, nós temos a indicação que devemos acabar agora, mas agora durante o almoço continuaremos todos a falar, mas renovo os nossos votos que venham mais vezes e que de facto consigamos arranjar aqui novas formas imaginosas de fomentar o contacto entre, não só entre os dois parlamentos, mas entre o Grupo Parlamentar de Amizade e a Liga Parlamentar de Amizade de Moçambique-Portugal. Nós, de facto, somos os embaixadores, o Grupo Parlamentar de Amizade e a Liga, somos os embaixadores mútuos dentro dos parlamentos. Nós, de facto, somos aqui, a nossa função é fomentar as relações, fomentar a amizade entre os dois povos, entre os dois parlamentos. E julgo que a Liga também terá essa mesma função e estamos aqui para o fazer. Portanto, nós somos os vossos embaixadores, assim como a Liga será os nossos embaixadores no Parlamento moçambicano. Muito obrigada pela vossa presença.